Você está ouvindo o Kanshou, o podcast de animes que desafia o destino, episódio por episódio. Coloque seus fones de ouvido e embarque nessa jornada. Por anos, Felipe e Nathan viveram uma ilusão. A ilusão da liberdade. O destino não era nada mais do que uma teia de eventos manipulada por uma entidade misteriosa. Deus. Mas agora, com poderes recém-descobertos, os Stands, eles terão a capacidade de enfrentá-lo e encerrar esse ciclo cruel de uma vez por todas. A batalha final se aproxima, nessa temporada de JoJo's Bizarre Adventure.
Alô, usuários de Stand! Stardust Crusaders continua aqui e agora no Arco do Egito.
E antes de darmos sequência, é hora das nossas convidadas, Carol Tomé e Nath Misaki, se apresentarem.
Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu só queria falar que pra mim esse episódio foi tipo se os Rugrats fossem dirigidos pelo Araki. E é isso.
Caraca,
que eu tenho.
Nossa,
que específico, é isso, velho. Que eu tenho.
Faz total falar. Sentido, mano. Maravilha.
Olá, Cancans! Acho que foi um episódio pra dar uma relaxadinha antes das coisas e você vê uma perspectiva diferente, porque a gente não acompanhou nenhum dos Crusaders, a gente acompanhou ali a visão dos vilões, né?
Exato. Como Marta Suplicy já diria, relaxa e goza nesse episódio. Vamos para nossas sinopses.
Episódio 15, Kun e Tot. Os irmãos Oingo e Boingo atentam contra a vida dos Crusaders. Será que o futuro é tão imprevisível assim? Vamos lá, Carol, quero começar por você. Se você falar mal desse episódio, aí a gente vai ter um problema.
Vamos lá, hater oficial, por favor.
Carol, hater oficial de Hirohiko Araki.
Juro. Ai, ai.
A primeira no piquete, assim, na frente do estúdio, na frente da Luxlane. Tipo, vai tomar no seu cu, seu velho safado.
Sabe aquele meme que é os garotos com os pedaços de pau e aí a localização? Então, saiu na porta da Luxlane. O episódio, sim, não foi ruim. Por quê? Igual a Nath falou, era um episódio que eu entendi que era um alívio cômico, a gente passou por alguns momentos que foram mais dramáticos nos dois últimos episódios, então, né, colocou assim, e ao mesmo tempo que é um episódio que tem alívio cômico, também tem, tipo, um cara sendo cortado ao meio, né, tipo, muito engraçado essa
Mas é
um
vilão,
aqui,
tá tudo bem.
Né?
É,
exatamente,
isso
mas eu achei que ele ia morrer, e ele não morreu, que ele continua vivo, né, pro hospital. Só que pânico é esse de que eles foram envenenados e o Kakeu pode ficar cego. Não, o episódio começa e ele...
É o lead com isso, né?
O Jotaro...
A gente não vai falar sobre isso o resto do episódio, mas...
Mano, andando normalmente na rua, ai, vamos ali tomar uma Coca-Cola e os caras podem ficar cego. E eu, tipo, pelo amor de Deus, Kakeu, o que tá acontecendo?
Como é que os dois estão? O ferimento no pescoço do Abdul, felizmente, não afetou nenhum ponto vital. É bastante provável que possa deixar o hospital amanhã. Já o caso do Kakyoin é mais grave. Ele corre o risco de ficar cego.
Isso é preocupante.
É uma pena, mas infelizmente eu acho que o Kakyoin não vai poder mais acompanhar a gente nessa jornada.
É só isso. É só o nervoso que a gente passa no momento e aí a gente ignora, né? Porque a gente vai entrando nessa narrativa, que é uma narrativa mais descontraída, uma narrativa mais engraçada desses dois personagens que estão tentando se provar ou tentando fazer, tipo, o poder deles ser suficiente para derrotar, né, os nossos Crusaders, o que acaba não sendo, mas eu acho que é porque, por muitas escolhas narrativas, mas porque também os personagens, eles são meio burrinhos, né, então, tipo, eles vão tomando ações que são bem burrinhas, porque o poder deles é bem interessante, né, a gente já viu outros stands que tomam a forma da pessoa, mas esse foi o que enganou eles o mais tempo, né? O o Ponareff e o Joseph. Tanto que no final eles ficaram até tipo, nossa, Jotaro, como é que você chegou aqui tão rápido? E você pegou sua roupa na lavanderia? Aí eu não acredito que eles compraram esse papo de roupa na lavanderia, tipo.
Eles são muito burros, né? Os Crusaders, porque... Sim. Porra!
Especialmente o Ponareff. E eu falo, esse episódio só foi longo porque foi com o Ponareff especificamente que o Oingo tava lidando. Porque se fosse tipo, o Kakyoin já tinha ligado já faz tempo, assim.
Aliás, tiraram os dois inteligentes.
Tiraram.
Né, sobrou. Matou a inteligência da página.
Assim. Fizeram eles, né, quase de arrasta pra cima lá no hospital. Depois tira o Jotaro também, que seria um que ia sacar, né? Porque ele olhar pro cara e falar, bom, eu não tenho dois de mim. Né? Então, não tem como eu estar aqui.
Não, e o cabeção, né?
Não, o cabeção.
O cabeção, o boné gigantesco.
Ridículo,
muito
cara.
Ridículo. E aí eles vão nessa narrativa toda boba, mas tipo, o poder de mudar de forma é interessante e o poder da previsão do futuro é muito interessante também, né? Porque igual ele falou, ele só consegue medir um futuro muito próximo também, né? Não pode ser tipo, ah, eu não vou medir daqui a 10 anos, eu não vou medir daqui a um dia. Eu vou medir daqui a alguns minutos pra frente e a gente vai ter que lidar com essa situação. Então, tipo, por exemplo, a certeza que eles iam pedir o chá, mas não tinha uma certeza que eles iam beber o chá. Então, são esses pormenores que eu acho que são bem interessantes na relação com o poder. Novamente, zero relação dos deuses com os poderes e as pessoas, assim, até porque, por exemplo, Thoth...
Eu não tava esperando diferente,
Thoth
honestamente.
Thoth é o deus da sabedoria e da inteligência, sabe? Sim.
Que tá faltando bastante.
Sim. E os dois irmãos não tem, mas no geral, eu achei que foi, tipo... um episódio, assim, divertido. Gostei que tem um final, tipo, uma ending diferente, no caso, né? Que tem uma arte...
É, a música dos dois.
É, uma música dos dois, que tem uma arte bem bonita, assim, tipo... ao mesmo tempo que ela é estranha, ela é bonita, porque você vê a representação dos personagens dos Crusaders, que a gente tá acostumado, e representação desses dois vilõezinhos de uma forma diferente. Então, é um episódio divertido. Mas, assim, talvez ele seja muito esquecível e eu nunca mais lembre dele na minha vida. E passou, sabe? Não é nada muito memorável.
É a mesma arte que a gente costuma ver nas cartas, né?
Sim. Sim.
Então, acho que foi interessante, assim, de dar essa colherzinha de chá.
O que eu acho legal disso é justamente porque, como é a mesma arte, a gente tá o tempo inteiro falando de destino e o poder do menininho do Boingo é justamente ver o futuro, eu acho que faz muito sentido eles colocarem a arte na capa, sabe?
O destino não pode ser mudado. É o que a gente falou em outro episódio. A luta dos Crusaders contra o Jill vai acontecer. Aí eu falei no outro episódio também. O que a gente precisa saber é o como. É o que a Carol falou. Como que isso vai acontecer? Eles vão beber o chá? O que vai acontecer? O que eles vão saber ou não saber que vai acontecer? Porque assim, o que falhou o plano dos irmãos é que eles não levaram em consideração o Iggy. Na verdade, o Iggy que salvou o rolê, tecnicamente. E ele quase não aparece no quadrinho. Tem um quadrinhozinho que eles estão no carro e dá pra ver o Iggy. Mas tipo, não fala que o Iggy pega a laranja. Não fala que o Iggy, sei lá, rouba o bolo e eles não tomam chá, entendeu? Então eu achei muito curioso que, tipo, tava previsto baseado nas circunstâncias que eles conheciam, que era, tipo, estavam os três ali, mas eles não contavam com o Iggy, então significa que as coisas agora estão diferentes.
Com o Iggy, que é o louco que volta pro começo da jornada e muda a perspectiva da tiragem do tarô, então chupa, Carol.
Que de graça, mano.
O Felipe já fez 14 aulas de tarô e ele já tá muito entendido. Daqui a pouco ele vai escrever o livro. Daqui a pouco ele vai escrever um livro e vai falar: olha como minha narrativa é revolucionária com essa jornada do herói do tarô. Eu sou muito lacrador.
Beleza. Aquele livro do Karl Marx, né? Salário pra esse lacre.
Carol, a gente já tá te ensinando como funciona o tarô desde o episódio passado. Eu te falei que o Gabi, ele era sobre natureza e, né, terra, abundância, então água, vida, florescer. Você não acreditou em mim.
Eu até perdi o fio da meada, assim, depois dessa aí, dessa lacrada que eu levei, mas o importante é que vocês e os cancãs estão aprendendo como funciona o tarô. Gostando ou não das minhas análises, pelo menos gerei um questionamento em cada um de vocês, é isso que
Quer se divertir num programa no melhor estilo game show japonês? Então vem para o Desafio!
desperte os seus conhecimentos sobre anime ou tokusatsu no Super Quiz Mix.
Veja se você tem o ouvido apurado no nosso desafio musical maluco.
Nani?
Solte a sua voz no Quem Sabe Canta, Quem Não Sabe Arranha.
Minami no shima wa atake pineapple pura atama poka poka arrobaka.
Venho relembrar aquela cena marcante de um anime ou tokusatsu no qual, quem como? Nós estamos em todas as plataformas de podcast. É só digitar Jota Safio.
Vem se divertir com a gente no Jay Safio!
Bom, acho que esse episódio, como eu comentei na abertura, é um episódio interessante, porque a gente vê uma perspectiva dos vilões, e que tipo, a gente para pra pensar assim, que talvez os vilões, não sei se todos, mas assim, pelo menos esses dois, né, estavam ali naquela expectativa de, caramba, tipo, estão tentando fazer com que, assim, agraciar o Jill de alguma forma e tal, né, mas estão tentando fazer e vendo os Crusaders como uma coisa que eles não são. Tipo, o Oingo quanto o Boingo, tipo, estão ali vendo o Ponareff e o Joseph, tipo, como uns caras astutos e que estão instigando, e ele fica super nervoso com qualquer pergunta que ele fala.
Você por acaso é um impostor?
E é tipo, ah, zoeira, não sei o quê. Tipo,
você
agora
fez
fuma
esse
esses cinco cigarros aqui.
Uma vez que você passou
truque.
A bebida sem apagar o cigarro.
Tipo, eu fiquei imaginando assim, o que que o Jotaro faz quando não tá filmando?
Eu acho que, assim, a minha teoria é que o Polnareff desconfiou desde o começo de que não era, e ele ficou inventando uns truques nada a ver pro cara só se fuder de graça, assim, tipo, ah, é?
Mas era o que dava, poxa, era o que dava pra entender, porque você fala assim, o Jotaro não é esse tipo de pessoa.
Sim.
Ele não é brincalhão, ele não, tipo, você
então,
não vê ele...
Tava bom, muito
na verdade,
fora
ele
do
até
personagem.
Fumou no começo, né?
Sim. Tipo, e aí, Jotaro, é aquela vez que você passou uma folha de sulfite na sua glande, hein?
Nossa...
Aí, Jotaro, faz aquele truque especial de novo pra eu ver.
Como assim? Que truque especial?
Que truque será esse?
Aquele que você me ensinou. Esse aqui, ó. Saca só.
Olha, tá ficando bom nisso, hein, Polnareff?
Ah, entendi. Você tava falando desse truque.
Ah, que alívio. Isso é meio perigoso, mas eu acho que eu vou conseguir fazer.
É claro que eu faço, sem problema nenhum. Pra mim é moleza.
Legal! Então faz logo com 5 cigarros de uma vez.
5 cigarros?
Pô, Jotaro, lembra quando você engoliu 3 espadas e atirou fogo em você mesmo? Ah, que belo truque de festa, né,
nossa,
mano?
Nossa, faz de novo.
Esse stand é muito foda, o quê?
Existem poucas figurinhas por aí de memes e tal. E esse é um episódio que é lotado de meme.
Sim.
Né, que por aí, tipo... E eu ficava assim, olhando os memes, vendo aquelas caras do Jotaro e tal. Eu falava assim, meu, mas o Jotaro não é desse jeito. Aí, quando eu descobri que, na verdade, veio desse episódio, porque as caras são do Oingo, agora eu entendi por quê que ele tá tão expressivo.
É engraçado, aliás, que é o primeiro stand que modifica o usuário, não é? É, se eu não tô enganado. Eu não consigo pensar em nenhum.
É o Yellow Temperance.
Ele não... Ele modifica o corpo?
Eu acho que o do ele é uma
ou
camada.
Ou ele fica uma camada em cima? Porque eu lembro que ele ficava com aquela camada de mídia em volta.
Ele vira o Kakyoin, né?
Não é ele, é a camada por cima dele.
O stand fica, tipo, meio que fazendo ali uma coisa na frente.
Tanto que ele até fala, né, que ele molda não só a aparência, mas a altura, muda o cheiro.
Cheiro,
né?
Peso.
Teoricamente
também.
Fica...
Verdade.
E ele conseguiu fazer um chapéu a partir do cabelo. Eu falei, por que é que ele não fez uma roupa? A partir do pelo,
porra,
sei
mano.
Lá.
Não, mas ele não sabia nem o nome, né, do uniforme. Teve isso, tipo... Ah, isso é o uniforme. Ah, quê? Como assim?
Mas enfim, eu não sei. É engraçado porque essas pessoas, elas têm habilidades muito específicas. Porque ele faz uma bomba numa laranja. Que funciona muito bem. Aliás, tipo, tem 12 quilos de TNT naquela merda. Que tipo, uma explosão desse tamanho, assim. Mas não, eu não consigo enganar os outros. Mas tudo bem, faz parte.
Mas eu achei muito engraçado como, assim, no fim, eles acabaram sendo derrotados pela própria crença no poder do Tots, né? Porque se ele tivesse, tipo, de boa e seguido a situação toda lá, tipo, eles viam o que ia acontecer e falavam assim, nossa, a gente tem que fazer a situação específica que a previsão tá dando aqui. Se eles tivessem seguido, talvez eles tivessem se dado melhor.
Uhum.
Então, meio que acaba também trazendo aquela percepção de que você conhecer o futuro talvez seja uma maldição.
A profecia se cumpriu, tá ligado? Não é que o Stand se provou errado e tal, ele se provou muito certo. Ah, tinha um Jotaro que se explodiu. Pronto, aconteceu.
Mas eu acho também que o Oingo e o Boingo, eles são dependentes, assim, também desse poder, né? Meio que é o que eles têm. É a estratégia deles. Porque, porra, os caras vão enfrentar os Crusaders. O poder de um é mudar a cara. O poder de outro é ver o futuro. Não vejo muito mais como eles poderiam inovar, sabe?
Gente, pelo amor de Deus. Eles provavelmente estavam lá na Assembleia Legislativa do Cairo, na reunião com o Jill. Tá ligado? Tipo, o que rolou com as 9 pessoas. Eles foram convocados por um motivo. Tipo, qual é o critério do Jill?
É verdade.
Qual é o critério do Jill aqui, de trazer as pessoas?
Ter Stand, ué.
O Jill deve ter terceirizado pra Emma. E a Emma falou, não, vou pegar aqui o primo do meu sobrinho.
Ele falou que tem um stand mais barato. Ele faz pra mim. E é isso.
Nossa, mas os dois eu acho que foi uma boa quebra de expectativa, assim, pra justamente dar aquela relaxada. Porque você fala assim, como é que eles vão se ferrar ao longo do episódio.
É, você nem bota não, fé deles, também, assim, mano. Você nem...
Graças a Deus que foi um episódio só, né? Porque se fosse duplo disso daí, eu acho que eu, com certeza seria muito mais odioso.
Eu vi uns comentários sobre a galera da produção desse episódio do Oingo do Boingo, que a gente teve uma cena pós-crédito no episódio anterior, né? Um pouquinho extensa até pros padrões do que costuma ter. Porque esse é todo o material que tinha no mangá, assim, pra fazer esse pequeno arco deles. O que é insuficiente pra fazer 2 episódios, mas é um pouquinho mais do que um. Então eles tomaram essa decisão de, tipo, dar uma apresentada no episódio passado e fazer muito bem elaborado essa brincadeira nesse episódio só. Porque a dublagem, tanto em japonês quanto em português, estão muito boas. E, tipo, especialmente o do Oingo, que tá super desesperado com a porra da laranja no carro, assim, tá muito engraçado. Então eles focaram muito mais nessa coisa da pataquada, pra dar um ar da graça, assim, mesmo, pra esse arco pequeno, assim.
Eu só assisti em português. Eu não sei se quem tava fazendo a voz do Oingo transformado em Jotaro era o dublador do Jotaro, ou se era o dublador do Oingo. Mas, assim, claramente tinha as partes que eu falava assim, tá, esse é o Jotaro. E, tipo, outras que eu, tipo, tá, esse não é o Jotaro.
É, então, quando ele tá pensando, ele tá com a voz do Oingo. Mas quando ele fala com o Polnareff e com o Joseph, ele tá com a voz do Jotaro. Tá com os... Eles trocam os dubladores. Achei, tipo, muito bem organizadinho isso. Foi bem bacana.
Ah, legal.
Falando sobre essa laranja, eu não sei por que o Polnareff teve a ideia de, tipo... Ah, vamos comer essa laranja aqui que o Iggy achou na rua e trouxe pra gente pulando no nosso carro em movimento. Por que que essa ideia é boa?
E aí o cara falou, não, porque é portal no esgoto.
Não dá nada.
Tá de boa.
Francês, filha da puta.
Assim... Só por estar na boca do Iggy, eu acho que você já deveria considerar não comer essa laranja.
Não, e assim, eles estão levando de brinde as laranjas pro Kakyoin e pro Avdon no hospital, né?
Coitado do
Kakyoin. Vão dar bagulho, vai dar sepsis pros moleques na cama, assim.
Não, e a fanfic, né, cara? Jotaro, como assim? Você não falou que ia direto pro hospital ver o Kakyoin enquanto a gente ia fazer outra coisa?
É.
Mas, assim, foi um episódio que teve um... Pelo menos eu tive um sentimento de ser, tipo, um episódio, talvez, de produção, digamos assim. Tipo, um episódio que a produção quis fazer, tipo, vamos fazer aqui umas coisas diferentes. Tanto que fizeram um encerramento diferente, né? Deixaram artes diferentes e tal. Acho que foi uma coisa um pouco mais criativa que eles tiveram
a
liberdade, assim, de fazer.
Até porque, parando pra pensar, foi um episódio mais barato, né? E teve aquela cena que é... O Oingo em cima de um cigarro com o fundo, tipo, galáctico, assim, e a laranja rotacionando em torno dele enquanto ele tava pensando, sabe? Tipo, esse pra mim é o ápice desse episódio.
Mas são dois personagens, assim, que eu não lembro se eles voltam, mas eu gostaria que eles voltassem.
Eles têm cara desses patetas que, tipo, aparece no momento mais inoportuno, assim, só pra encher o saco, é um episódio e pronto, acabou.
E o Oingo até fala aquela grande frase, né? Se não fosse aquele cachorro sem vergonha, virou Scooby-Doo.
Estamos aqui de volta no nosso quadro místico, onde a Carol vai nos falar hoje sobre os deuses egípcios Khnum e Thoth.
Oi, galera. Então, começando pelo Khnum, tem essa carta aqui, que é uma carta bem bonitinha, né, do nosso tarô. Que tem a parte da cabeça dele, né? Ele é representado por um bode, no caso, porque todos os deuses egípcios, eles têm uma representação tanto humana quanto animal. Então, eles são sempre associados a algum animal. O Khnum, ele é associado ao bode. Aqui, a gente tem duas pessoas e o rio, que no caso é o rio Nilo, porque ele é o deus do rio Nilo, então ele é associado a essa parte mesmo da água, e porque ele é o criador do universo, ou no caso, o criador de todas as pessoas. Porque assim, ele faz um molde das pessoas. Então ele usa, tipo, lembra aquela questão do uso do barro, mais ou menos? Então ele faz um molde das pessoas, e a partir disso, ele cria todas as pessoas de forma diferente. Inclusive, é ele que cria também o ovo primordial, que é da onde Ra surgiu, que é o Sol. Que, tipo, Ra existia no meio do nada, e aí um dia ele simplesmente nasceu e trouxe o Sol e a abundância pro mundo, porque nada existe sem o Sol, né? Ele é um deus que, tipo, não era tão famoso quanto os outros, porque ele é um deus mais antigo. E normalmente a gente costuma falar sobre os deuses mais novos, né? Tanto por informações que a gente tem, mas é porque é muito mais fácil pra gente falar de, por exemplo, Horus, Isis, entre outros, do que o Khnum. Mas ele também era um deus muito importante, né? Por ser o criador e por também estar relacionado ao Nilo, né? Porque o Nilo, ele é uma fonte, ele até hoje é uma fonte de vida muito grande pro Egito, né? Da onde eles tiram a água e fazem diversas coisas. Ele é um deus, assim, muito interessante por causa dessa questão, né? De ser associado, tipo, ao criação. Ele também era uma divindade protetora dos mortos, que também ajudava as pessoas no julgamento, a tentar entender qual que era o momento delas para poder direcionar elas pro Maat, pro lugar correto, assim. Depois que Anubis nasceu, ele ficou um pouquinho mais de lado e aí ele mudou um pouco de função, mas ainda assim era um dos deuses primordiais que fazia isso, e eu gosto bastante do sentido. Eu não acho que ele tenha uma conexão assim tão grande com o personagem, a não ser por essa questão, talvez, dessa criação ou dessa mudança, ou, tipo, por causa da mudança do barro e tudo mais, e pelo personagem ter um instante que muda de forma, né, e muda o próprio corpo humano. Mas em uma questão, assim, de, tipo, personalidade, sabedoria, inteligência, ele era um deus, tipo, considerado também muito complacente, porque como ele criou os seres humanos, né, tipo, cada ser humano, então ele se importava com eles, ele queria que eles tivessem sucesso nas suas coisas. Mas, e também quando ele chegava lá, né, no mundo dos mortos, ele falava, olha, você passou aqui pela sua vida, né, poderia ter sido melhor e tudo mais, tentava ajudar no julgamento, que não é uma coisa que o nosso personagem faz muito, né, mas eu acho que é mais isso, uma questão de poder associado com uma alcunha que esse deus tem. E aí, sobre ele, o que vocês acharam?
Olha, eu consigo fazer uma associação imediata com... eu não sei se eu posso, mas eu vejo muito uma relação com a questão de Adão e Eva, até porque na carta uhum. tem duas pessoas, um que parece ser um homem e uma mulher. E porque tem essa coisa de, tipo, Deus nos fez em sua imagem. né? E qual é a nossa imagem? Todas, toda e qualquer uma representa Deus. Ter o poder de você poder virar toda e qualquer imagem, eu acho que é muito interessante de você poder ter essa referência do poder do Deus, que ele pode criar, ele cria todas as pessoas, poxa, então ele vai ser todas as pessoas. Essa é a analogia que mais me pegou, assim, a atenção.
Sim, ele é o Deus do rio, né? E o rio tá sempre mudando, assim como ele sempre muda de rosto.
Também, também. Isso não... Ó, mano, essa foi boa. Não, não mente, Carol. Você sabe disso que essa foi boa.
Ele está sempre muito mudando. Sagaz hoje. Não tem nem como contra-argumentar.
Pra mim é a mesma coisa. Tipo, o Araki deve ter olhado e falado assim, Deus da criação. Ah, ele cria corpos diferentes. Ele vai se transformar em corpos diferentes, porque é o que faz sentido pra minha história.
Tô falando, Araki, contrata a gente faz aí curadoria distante pro resto da parte 9, bicho.
Ai, ai. Agora vamos pro outro. Thoth, ele é um dos deuses que eu sou mais apaixonada em toda a minha existência. Assim, porque, sei lá, eu não consigo nem explicar o quão incrível é trabalhar com Thoth e poder entender sabedoria, inteligência e coisas boas que essa divindade já fez pelo mundo. Thoth, ele é associado também a um pássaro. No caso, ele é associado a uma ibis, mas você também pode ver ele representado como babuíno, porque babuínos são muito inteligentes e ele é o deus da inteligência e da sabedoria. Thoth basicamente criou todas as inteligências que o Egito poderia ter, tipo matemática, arquitetura, medicina, a escrita também, tanto que atrás dele aqui nessa carta a gente tem o livro da vida, né, todo escrito em hieróglifos. E ele é um deus muito, muito relacionado à sabedoria. Ele também é considerado meio que o advogado da humanidade. E eu achei interessante essa conexão que a gente tem de Thoth junto com Khnum, porque como a gente falou, ele era o criador da humanidade, então ele era complacente com ele. E Thoth é considerado o advogado da humanidade, porque ele fica com o livro dos mortos lá no tribunal de Osíris. E ele entende que tudo da vida da pessoa não pode ser julgada só por uma ação. Isso tem que ser julgado por tudo que acontece. Então ele costuma defender, e muito das criações que ele fez foi para a humanidade, porque ele queria ver o quão inteligente os humanos poderiam ser, quantas coisas incríveis que eles poderiam criar e quantos questionamentos ou perguntas, porque, né, existem coisas na ciência que a gente não tem resposta até hoje, mas todo o processo científico para ele é muito interessante, né? Ele também é considerado um deus muito justo. E eu acho, assim, que colocaram ele com o nosso personagem exatamente por causa do livro da vida, né, ou do livro dos mortos, como eles chamam, porque é um livro que vai mostrando a vida toda da pessoa e de todas as pessoas que já passaram, pra gente poder entender, né, e julgar o que vai acontecer com elas.
É difícil não olhar pro desenho com o livrinho e pensar, obviamente, no livrinho que prevê o futuro, claro, né? Mas é interessante essa visão de ciência, porque prever o futuro a um certo grau é possível. A gente tem modelos matemáticos para tudo quanto é coisa. Meteorologia, enfim, geologia, qualquer coisa. Se você tem o estudo de milhões e de milhares de anos e você tem um modelo de que entende como as coisas funcionam, você consegue ter uma ideia de como as coisas vão ser no futuro. Então, é um tipo de presciência, mais ou menos, né? De saber o futuro. Obviamente que não tão literal quanto estar estampado na sua frente o que vai acontecer. O que é aí que difere é o destino de previsão, porque previsão meteorológica pode mudar, porque tem inúmeros fatores que podem, né, mostrar só o que vai ser o mais provável. Eu acho que o poder tem essa brincadeira também, de que, tipo, o Jotaro vai explodir, beleza, mas o que é mais provável? Que o cara que está fantasiado de Jotaro, que está com a bomba perto dele, exploda, ou o Jotaro de verdade exploda? Eu acho que é um personagem, o Boingo, não é um personagem que saiba lidar muito bem com essa questão de saber o futuro, porque você precisa saber interpretar todas as circunstâncias para saber lidar melhor com o futuro, e não só, tipo, ler, vai acontecer isso, ponto final.
E lidar com a imprevisibilidade também, né? Porque, tipo, mesmo que você tenha um pedaço pequeno de futuro, ele ainda é imprevisível. Ele não é completo, né? Igual a gente falou. E às vezes você não consegue olhar para os detalhes, né? Igual a gente falou, tipo, pô, se eles tivessem prestado atenção no Wing, talvez eles tivessem vencido de alguma forma, ou deixado as coisas correr de forma natural, né? Ou lidar com o nervosismo. Então, acho que são todos esses pontos, assim. E aí, eu gostei das duas cartas juntas, conectadas, assim. Eu acho que os dois deuses, eles fizeram uma boa conexão, assim, uma com a outra dentro da narrativa e dos nossos personagens.
É engraçado que, apesar de serem deuses, aliás, eu tive a impressão de que quando eles falavam dos poderes deles, eles estavam falando dos deuses em si. Como se os deuses fossem os stands deles, mas não eles em si, entendeu? Então, tipo, meio que acabava sendo, tipo, ah, eles são estúpidos mesmo, né, e inocentes ou imaturos, mas os deuses estavam tentando fazer alguma coisa, e meio que a personificação do Thoth era o caderno, né, era o quadrinho, e no caso do Oingo, era mais a questão de ele poder se transformar, tipo, como se ele quisesse fazer alguma coisa, que se tornar uma pessoa, e o Kanun ali, ele ia lá e fazia isso no corpo dele. Acho que acabava sendo uma separação ali, que é um pouco diferente do que a gente vê com os outros stands, né? Os outros stands normalmente acaba sendo meio que uma coisa só. O usuário e o stand, né? Nesse caso, parecia que eles estavam separados dos stands e dos deuses. Sim, sim.
Seriam eles médiums? Eles poderiam ser médiums que estavam com a conexão com os deuses. E aí eles podem ser, tipo, abençoados ou... Tipo, ter artefatos ou poderes, assim, óbvio que quando a gente tá falando de stand não é essa parte tão religiosa. Mas às vezes eu penso também que é como se a gente estivesse vendo duas classes de poderes, né? Tipo, a gente tem a classe que eram das cartas de tarô, que é uma classe que tem poderes interessantes, né? Pessoas interessantes, mas ainda assim não é uma classe que aparentemente, na visão... Não sei se é do Dio ou da pessoa que escolheu, né, os deuses ou ranqueou, mas é como se os deuses tivessem esse a mais, né? Então, tipo, sei lá, eles são, vamos supor que eles são classe, as cartas são, de tarô são classe C, eles são classe B e o Dio é classe A, né? Então, é, tipo, nessa organização, assim, de poder. E aí, pra mim, parece mais dessa forma, como se eles fossem, sei lá, mais crentes no poder deles. Porque eu acho que os deuses, eles são mais firmes de você acreditar e de você entender como é que funciona. As cartas, pra mim, elas parecem muito interpretativas, porque a gente conseguia também, né? E os personagens, a gente pensar muito mais em situações e num contexto muito mais amplo do que nos personagens em si. Eu acho que os deuses, eles trazem essa questão mais... do personagem em si, né? Até o momento que a gente viu mais fechado, assim, dessa forma.
É, e até agora a gente viu três deuses egípcios, né? E nenhum deles tinha uma forma humanoide corpórea como os stands tinham.
É verdade.
É verdade.
Todos, assim, o último tinha aquela poça d'água e esses dois não apareceram, né? Se tiverem, não apareceram.
E agora lembrando, alguns outros também não vão ter.
Talvez seja uma separação mesmo, né? Tipo, é como se os deuses egípcios fossem fenômenos, né?
Ou artefatos.
Tem alguns que têm a forma corpórea, eu consigo lembrar de três, mas tem uns outros que já não, realmente.
Está escrito nos cadernos do destino que é hora do Canshow do Bilhão. É isso aí, a gente tá então voltando com mais episódios do Show do Bilhão. Relembrando que semana passada a Carol arrebentou acertando todas as questões. A Nath errou quase todas, mas Carol acertou todas as questões em um grande passe de mágica. Vamos ver se a sorte se mantém hoje, porque estamos com o placar de 39 pontos para a Carol contra 46 da Nath. E lembrando que temos também os stands que podem ajudar vocês a fazer a troquinha de pontos. Felipe, você quer lembrar quais são os stands para nossas participantes?
Relembrando aí, então, os stands, temos o CPM22, Kid Abelha, Angra, Stray Kids, Super Combo e o Racionais MC, também para Lemas do Sucesso e El-chan. Lembrando que cada jogadora pode escolher aí um stand, começando então por você, Nath. Começando por você, Nath, hoje. Vá lá, diga qual stand você escolhe.
Bom, então, em homenagem ao concerto que eu fui ontem assistir Pegasus Symphony, eu vou de Angra.
Ah, bom demais. Top. E aí, Carol, qual que vai ser o stand da vez?
Mano, eu vou escolher o Super Combo.
Beleza, então, vamos começar com a questão número 1 ou número 2 pra Carol. Número fácil, né? Vamos lá, qual que vai ser a da vez?
Número 1.
Questão número 1 diz o seguinte: qual é o nome do café onde os Crusaders pararam pra tomar chá? Letra A, café Assuan. Letra B, café Taula. Ou letra C, é o café Maxim?
É a letra C, o café Maxim.
Corretíssimo. Letra C, café Maxim é o nome do café onde eles estão e pra lá pra ser envenenados com chá.
Nossa, eu não ia esquecer, porque na hora que o Polnareff jogou aquele cigarro no chão e tal, aí eu virei e falei, tinha que ser esse francês sujo, caralho, essa porra fica jogando lixo no chão, vai se fuder, mano.
Que filho da puta. Ele fala, nossa, quem é que poderia jogar um cigarro no chão cheio de lixo em volta? Quem seria idiota de fazer isso?
Então, Nath, sua questão fácil é a seguinte, valendo um ponto. Quantos cigarros, justamente, o Polnareff acende no episódio inteiro? O Polnareff, alternativa A, 3, alternativa B, 4, alternativa C, 2.
Olha, eu vou chutar que é 2.
Infelizmente, não está correto. Foram 3 cigarros. 3 cigarros no total.
Surpreendentemente, o mais fumante que eu já vi em anime, especialmente em nenhum episódio. Tipo, eu sei que ele é francês, mas ele não tinha fumado em nenhum momento. É, agora tá compensando todo o estresse de, tipo, o Avdol tá morrendo, o Kakyoin tá ficando cego, tem que, um atrás do outro, Chainsmoke.
Pior que quando ele tava lá e ele pegou o cigarro, eu falei, mano, da onde ele tirou esse cigarro que ele nunca tinha fumado antes? Tipo assim, sim, do nada. E ele agindo como se fosse um hábito muito, tipo, olha aqui, eu tenho esse hábito há anos, olha como eu
esse
sou fumante.
Esse episódio foi patrocinado pela Marlboro.
Com certeza, com
cigarro
certeza.
Faz bem pra você, assim, tipo cowboy, tá ligado?
Olha como é divertido. Todas as brincadeiras que você pode fazer com seus amigos.
Cigarro na escola já.
Sim.
Vamos lá, questões médias, Carol. Número 3 ou número 4? Qual que é a da vez?
Número 3.
Considerando o primeiro quadro do mangá do Boingo, que aparece a carteira do homem que eles apanham e roubam a carteira, ela despeja uma certa quantidade de dinheiro. E eu quero saber quanto dinheiro. Letra A, foram 2 notas e 1 moeda. Letra B, 2 notas e 3 moedas. Ou letra C, 1 nota e 4 moedas.
Não tenho a mínima ideia, eu vou chutar a letra B.
Puta! Tá, que pariu, Carol, meus parabéns. Tá, que é isso, que mano? É. Tá acontecendo,
ela tá com o livro,
velho.
Ela tá com o livro.
Estava escrito. Estava
a gente chegou no Egito, todo o panteão tá te agraciando com a sorte do mundo.
Eu tô não, é que eu tô completamente dunizada. Eu fui assistir Duna no cinema, tô lendo o livro, tudo pra mim é estava escrito.
Isso não é Gaíbe,
não tem jeito. Tudo pra mim é estava escrito, o Moadib.
Carol Moadib Atreides, vamos lá.
Bora lá então, Nath, questão média valendo 2 pontos. Qual é o número na estampa da camiseta do Oingo? Alternativa A, 1. Alternativa B, 9. Ou alternativa C, 6?
Eu acho que é 6.
Correta a resposta. Vamos, porra.
Porque eu acho que é o número do Canon lá, né?
É o número da carta, exatamente.
Do QAnon.
QAnon.
Do QAnon. Maravilha, estamos chegando então na reta final, ó. Carol, número 5, número 6, questões difíceis.
Número 5.
Número 5 diz o seguinte. Quando o grego Eratóstenes quis calcular a circunferência da Terra, aquele experimento em que ele coloca um pauzinho de madeira numa cidade e um pauzinho de madeira numa outra cidade e vê a diferença da sombra entre as duas, uma dessas cidades foi Assuan, que é onde estamos nesse episódio. Qual foi a outra cidade usada para referência? Letra A, Alexandria. Letra B, Cairo. Ou letra C, Luxor?
Nossa, eu não tenho a mínima ideia. Eu vou chutar A.
Puta! Carol Adini! Carol Adini!
Eita!
Faz o L de lição e o HI. Impressionante, dois episódios em sequência que você acertou todas as questões, Carol. Meus parabéns. Está vindo, cara. A vitória está vindo. Será?
Nath, veremos se estava escrito mesmo ou se era tudo uma armação das Bene Gesserit. Sua pergunta de número 6, difícil, valendo 3 pontos. Oingo Boingo foi uma banda liderada pelo compositor Danny Elfman. Qual desses filmes não teve sua trilha sonora composta por ele, Danny Elfman? Alternativa A, Beetlejuice. Alternativa B, O Show de Truman. Ou alternativa C, Batman de 1989.
Show de Truman.
Show de Truman, correta resposta. Faturou aí 3 pontinhos.
Eu sou nerd de trilha sonora, então.
Ah, olha só.
Olha aí.
Eu demorei muito tempo pra descobrir que o cara do Oingo Boingo era o Danny Elfman, simplesmente Danny Elfman.
Não, mas assim, também foi um pouco de associação, né? Porque eu falei assim, eu sabia que o Danny Elfman tinha feito a trilha sonora do Batman, Beetlejuice tem o Michael Keaton, então provavelmente a produção foi mais ou menos parecida.
Foi uma boa associação.
Excelente. Vamos lá, então. Estamos com o placar, no momento, 45 pontos para a Carol e 51 pontos para a Nath, mas precisamos agora fazer as correções dos stands. Vamos ver. A Carol escolheu o stand do Super Combo, que diz o seguinte. Se seu oponente acertar somente a questão fácil, ganhe 2 pontos. Se não, você perde 2 pontos. A Nath fez justamente o contrário. Ela acertou a média e a difícil. Então você, infelizmente, acaba perdendo 2 pontinhos. E a Nath escolheu o stand do Angra, que diz o seguinte. Se você acertar todas as questões, o seu oponente perde 3 pontos. Se não, o seu oponente ganha 6 pontos. Então, a reviravolta está muito próxima, porque agora a Carol subiu para 49 pontos.
Lição da Algaí. Amiga do Stilger aqui.
Faz o L.
Agora aproveitem a viagem, pessoal. Esse trem nos levará direto para o coração de Londres. O local da foto está cada vez mais próximo.
Mais um meio de transporte, mais uma mordomia.
Eu vou no vagão restaurante pegar um café. Alguém mais quer?
Ah, eu vou também. Quem sabe eu me safo dessa vez?
Então, Carol, como você se sente sabendo que a gente está chegando no lugar dos seus sonhos?
Muito estranho, para dizer o mínimo. Mas o que na jornada de vocês não foi, não é mesmo?
Estranho não. Bizarro. Opa, passaram um folheto aqui por debaixo da porta.
É uma mensagem de um dos meus agentes. Ele diz que chegaremos em Londres em breve.
Olha só, embaixo ele também fala que você deve seguir o Canshow nas redes sociais, em @canshowpodcast, no Instagram, Twitter e TikTok. E caso queiram apoiar nossa jornada, entre em apoia.se/canshowpodcast e ajude com a quantia que couber no seu bolso. Não se esqueçam de assistir os próximos episódios de Jojo, pois nós estaremos lá.
Este podcast foi editado por Fê Gomes.